Eu dava então, dava início a esta audição, a uma petição que foi apresentada pela Associação de Bolseiros de Investigação Científica pela atualização, o tema atualização do valor das bolsas de investigação científica. Eu gostava de dar as boas-vindas à doutora Sandra Pereira e à doutora Marta Matos, que estão aqui em representação. Só lembrar a grelha de tempos, em que terão 10 minutos iniciais para fazer transmitir as vossas mensagens. Depois, cada um dos grupos parlamentares terão 3 minutos para fazerem perguntas ou pedir esclarecimentos. E depois terão novamente 10 minutos para responder ou fazer comentários adicionais. O tempo contra ali naquela relógio, portanto, vamos tentar ser o mais rigoroso possível. Eu passava desde já, acho que é a doutora Sandra Pereira que vai fazer. Tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Nos últimos meses falou-se bastante dos bolseiros de investigação nesta comissão e é nesse espírito de criar melhores condições a quem trabalha em ciência que apresentamos os motivos da petição entregue à Assembleia da República. Nem sempre o equilíbrio encontrado entre o apelo à petição e os motivos da mesma é o desejado, mas nós queremos então argumentar hoje porque é que é necessário o aumento do valor das bolsas. A nossa principal intenção então é dar expressão às aspirações das 4.640 pessoas que consideraram que 15 anos é muito tempo para não atualizar a remuneração dos bolseiros. E começamos por perguntar aos vários grupos parlamentares sobre quais as razões para o valor das bolsas não ser atualizado, o que levou à perda de poder de compra ao longo de todos estes anos por parte dos bolseiros. Apresentamos alguns dados factuais. Em 2002, as bolsas foram aumentadas para os seguintes valores. Bolsa de licenciado, 745 € por mês. Bolsa para mestre, 980 € por mês. Bolsa para doutorado, 1.495 € por mês. E isto é vezes 12, não é vezes 14, porque nós não temos nem subsídio de Natal, nem subsídio de férias. Portanto, e em 2017, a realidade é a mesma. Passaram 15 anos e, neste momento, a perda do poder de compra devido à inflação é cerca de 23,7%, valor baseado no deflator do PIB à data da petição. Quando um bolseiro começou a trabalhar em ciência em 99, por exemplo, como é o meu caso, mas também de muitos colegas e alguns até começaram antes, a bolsa para licenciados era 130 contos, portanto em euros, 650 €. Em 2001, com a entrada no euro, houve um aumento para 145 contos, ou seja, 723 €. Em 2002, passou para 745 e é assim que se mantém. Portanto, esta informação é pública, está em Diário da República de 3 de junho de 2002 e há 18 anos que eu sou bolseira e assisti apenas a 2 aumentos no valor das bolsas. Também não podemos deixar de referir que em 2002 a ABIC ainda não existia, só se constituiu em 2003 e o Estatuto do Bolseiro, tal como o conhecemos, também só entrou em vigor em 2004. Portanto, o último aumento é anterior a isto e a ABIC nunca assistiu a um aumento do valor das bolsas. Mas, tão importante ou mais do que o valor líquido mensal no cotidiano de qualquer bolseiro é a ausência de subsídio de Natal, de subsídio de férias, de subsídio de refeição. São milhares os trabalhadores da ciência que não conhecem estes direitos porque nunca os tiveram. Eu, como muitos dos meus colegas bolseiros e que sempre trabalhamos em ciência, nunca tivemos nenhum destes subsídios. E já que aqui estamos, também ousamos perguntar porque é que estes direitos são vedados aos trabalhadores da ciência. Como se não bastasse, a precariedade e a desproteção do vínculo é tal que os bolseiros não têm direito a subsídio de desemprego, o que é especialmente gravoso quando os bolseiros passam de projeto para projeto, mas passam os meses de interrupção e nesses meses não têm rendimentos. Não têm direito a um subsídio por doença digno. Nunca é demais dizer que, em caso de doença, a baixa médica do Seguro Social Voluntário a que os bolseiros têm acesso é de 200-300 € por mês. Não têm direito à indemnização quando a bolsa acaba ou é cancelada. Gostávamos também de questionar os senhores deputados sobre o que pensam fazer sobre a retirada de alguns subsídios na legislatura anterior. No passado, cada bolseiro recebia por ano 750 € para empregar na execução de tarefas importantes na sua investigação, como editar conferências, dar a conhecer o trabalho que faz, conhecer o trabalho de outros colegas, expandir a sua rede de trabalho. E desde 2012 que esse subsídio passou a ser atribuído por bolsa. Portanto, numa bolsa de doutoramento, eram 4 anos, no início da renovação anual era dado esse subsídio, portanto 4 vezes, e agora é só dado uma vez, que é por bolsa e não anualmente. Dada a avaliação também de 2014, em que muitas unidades de investigação viram as verbas reduzidas, o dinheiro para missões, que poderia ser atribuído pela instituição, não é suficiente e a ida a conferências acaba por não acontecer. Gostávamos de saber quais os esforços que os grupos parlamentares irão fazer para incluir a recuperação destes subsídios no Orçamento de Estado de 2018. Finalmente, sabemos que os bolseiros são trabalhadores altamente qualificados, que são obrigados à exclusividade, o que tem atingido nos últimos tempos a sua expressão mais perversa, e não podemos deixar de referir hoje o caso dos nossos colegas da FCT, que ontem tiveram conhecimento do cancelamento das suas bolsas, alegando-se violações ao princípio de exclusividade, trabalhadores com vínculo precário, que cumpriam funções como qualquer outro trabalhador, mas mais fáceis de descartar. Mas dizia eu que os bolseiros são obrigados à exclusividade, estão sujeitos a uma desregulação laboral que os deixa sem horário de trabalho estabelecido à mercê de um elo mais forte. Não nos consideramos um grupo profissional mais valioso do que os outros todos, mas questionamos-nos sobre a desumanização da figura do bolseiro. Porque é que os bolseiros têm passado os últimos 15 anos sem atualização do valor das bolsas e têm perdido poder de compra? Numa Europa da inovação, num Portugal do fervoroso progresso na investigação e desenvolvimento rumo a 2020, em que todos queremos que 3% do produto interno bruto seja dedicado à ciência, que papel acham os senhores deputados que a remuneração mensal dos bolseiros tem ou deve ter? Acham que é competitivo manter as bolsas como estão? É assim que Portugal vai cumprir os indicadores de inovação? Nós somos trabalhadores e queremos contratos. A principal reivindicação da ABIC é bem conhecida, revogar o Estatuto do Bolseiro de Investigação e, consequentemente, passar todas as bolsas a contratos. Acreditamos que é necessária e urgente a valorização do Estatuto Profissional, do papel social dos trabalhadores científicos em Portugal e das condições do exercício da profissão. Desde meados dos anos 90 do século passado, o número de investigadores cresceu abruptamente. Este aumento está diretamente ligado ao aumento do número de bolsas e ao aumento de bolseiros, que são os trabalhadores precários atualmente, e que são atualmente o pilar do sistema científico e tecnológico nacional e que merecem melhores condições. Estes trabalhadores deveriam estar enquadrados no Estatuto da Carreira de Investigação Científica e não ao abrigo de um estatuto, o do bolseiro, que o precariza. Não estaríamos com certeza aqui hoje a exigir a atualização do valor das bolsas se todos nós, atuais bolseiros, tivéssemos um contrato de trabalho e já não se falasse de bolsas. Com o Decreto-Lei 57/2016, alguns doutorados passaram a ter contratos, mas o universo dos bolseiros é muito maior do que os abrangidos por este diploma. Neste momento está também em curso o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, o PREVPAP, e a ABIC tem apelado a que todos os bolseiros preencham o requerimento. Há, portanto, a expectativa de que muitos trabalhadores da ciência consigam finalmente um contrato, uma posição na carreira e ponham fim a muitos anos de precariedade. A ABIC defende a integração dos trabalhadores na carreira de investigação científica e, nos casos de formação, contratos a termo que dignifiquem o trabalhador e as instituições. Consideram, senhores deputados, que os trabalhadores da ciência devem viver eternamente com contratos de bolsa? Não se quer extinguir a ciência, mas é com vínculos de bolsa que se mantêm postos de trabalho? Para terminar, queremos deixar mais um exemplo da forma como os bolseiros são tratados. O resultado do concurso de bolsas saiu no final de janeiro e há ainda milhares de colegas que não receberam o seu contrato. Colegas que puseram o início dos seus trabalhos a começar em abril e ainda não têm contrato. Mas, amarrados que estão à exclusividade, não podem oferir outros rendimentos. Muitos deles despediram-se dos trabalhos que tinham, muitos mudaram de instituição, de cidade, alguns até de país. E o que os aguarda é a dura realidade de meses à espera de uma bolsa que já se começou, mas não se sabe quando se recebe. O que têm os senhores deputados a dizer a estes colegas cujas despesas não podem ser pagas retroativamente? E para já terminamos.
Obrigado. Muito obrigado. Doutora Sandra Pereira. Eu passaria agora a palavra aos vários grupos parlamentares, começando pelo Sr. Deputado Nilza Sousa de Sena.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento a BIC, nas pessoas da Dra. Sandra Pereira e Dra. Marta Matos. O tema não é novo e, portanto, desde pelo menos 2011 que recorrentemente nós temos discutido, quer em sede de comissão, quer em sede de plenário, esta questão. É verdade que o capital humano de elevada qualidade é um dos ativos mais importantes e até um poderoso instrumento de valorização até da competitividade internacional, nacional e internacional do país, e aqui congrega-se também a atividade dos bolseiros de investigação. Agora, nós temos ouvido ao longo do tempo estas pretensões, são pretensões legítimas, são pretensões que dependem naturalmente de dotação orçamental e, portanto, dependem diretamente daquilo que é o esforço que o governo vigente pode fazer e, portanto, depende exatamente dessa dimensão. Por outro lado, há aqui uma dimensão que trazem, que é também uma dimensão que não é nova, que é a questão do contrato de trabalho inexistente e de não terem direitos, nomeadamente segurança social e outros, por força de serem bolseiros. Aqui eu acho que há uma certa contradição. E há uma contradição porque o bolseiro, do ponto de vista, olhando do ponto de vista frio, não tem um vínculo de natureza jurídico ou laboral. O bolseiro tem uma bolsa, não tem um contrato de trabalho. E, portanto, nesse sentido, não é um trabalhador em funções públicas. Provavelmente, se fosse um trabalhador em funções públicas, sim, teria esses direitos, é verdade. Estaria no regime de segurança, geral de segurança social. E havia uma institucionalização dessa relação jurídico-laboral com essa finalidade. Eu acho que o contrato de trabalho perverteria a lógica que está inscrita no próprio Estatuto do Bolseiro, tal como ele está neste momento. Aliás, isto é uma conversa que nós vamos tendo recorrentemente. Também é verdade que de vez em quando também nos pedem para rever o próprio Estatuto, precisamente também para rever esta questão. Mas nós, para sermos corretos, à luz do que diz o Estatuto, aquilo que é peticionado entra em contradição direta com aquilo que é a atribuição de uma bolsa. E, portanto, essa questão é mesmo assim. Por outro lado, eu não posso deixar de dizer aqui, porque acho que é importante, sobretudo naquilo que tem a ver com o trabalho e com a atividade de investigação científica, que nós acabámos há poucas semanas de aprovar o decreto do emprego científico, e portanto 57/2016, que teve uma colaboração muito empenhada do PSD com as diversas posições remuneratórias, que teria ficado muito aquém daquilo que ficou se o PSD não estivesse empenhado para que essas posições tivessem sido consagradas. E eu acho que aí demos um passo importante, que melhorou claramente aquilo que era o decreto que originalmente tinha sido proposto, e que acho que houve aqui um esforço significativo para melhorar um pouco a vossa atividade. E, portanto, acho que conseguimos aqui um caminho, não é certamente aquilo o caminho que desejam, ainda não é o caminho que desejam, mas já é um passo nesse caminho. E eu acho que degrau a degrau podemos ir falando, desde que haja cabimento orçamental, mas não compete naturalmente aos partidos que estão à oposição. Isso é uma conversa que tem que ser firmada, decidida politicamente, mas por quem está no governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paixão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Também cumprimentar quer a Presidente, quer a Vice-Presidente da ABIC, a doutora Sandra Pereira e a doutora Marta Matos, agradecer a vossa presença aqui, já nos conhecemos de há muito tempo, e registar as vossas preocupações e reivindicações que também nos trazem pela dignidade do trabalho científico, pelos direitos no trabalho e pela luta contra a precariedade científica, reivindicações e preocupações às quais o Partido Socialista tem estado sempre muito atento, embora por vezes diverjamos da perspectiva que apresentam relativamente à matéria. Portanto, a questão, somos muito sensíveis relativamente à atualização do valor das bolsas de investigação, portanto, não terem sido atualizadas de há 15 anos esta parte é algo que nos sensibiliza e, portanto, tomaremos boa nota dessa reivindicação. Como sabem, qualquer valor orçamental depende de dotações e, portanto, não se pode ter tudo ao mesmo tempo e, portanto, têm que ser definidas prioridades e este facto está devidamente registado para avançarmos, para se avançar para ele assim que houver condições. Relativamente à natureza do vínculo, aqui temos algumas divergências. Nós temos uma perspectiva em que distinguimos bolsas de falsas bolsas. E há muitas bolsas que têm que continuar a ser bolsas, porque são bolsas formativas, e há outras bolsas que, embora no quadro das bolsas formativas, já não são bolsas, já devem ser contratos científicos. E, portanto, este governo, a este nível, tem trabalhado no sentido de definir um regime de contratação de doutorados, como acabou de ser dito, já foi aprovado e muito aperfeiçoado pelas apreciações parlamentares que aqui se trabalharam em sede desta comissão, e portanto há aqui um conjunto de falsas bolsas que deixam de ser falsas bolsas, passam para um regime de contratação. E o objetivo é que todas elas passem para um regime de contratação, quando estamos a falar de pós-doc que veem as suas bolsas renovadas para esconder um trabalho científico que estão a fazer. E isto é repor, de facto, uma injustiça que vínhamos identificando, nomeadamente da legislatura anterior, onde houve um grande desinvestimento nesta matéria, e, portanto, com este tipo de contratação, o Partido Socialista retoma o investimento que fez em governos do PS em legislaturas anteriores e que na legislatura anterior muito foram contestadas por toda a comunidade científica. Há também um programa de estímulo ao emprego científico 2017-2019 com 8 linhas de ação, 3 anos de investimento que vai criar 5 mil contratos para investigadores doutorados no período 2017-2019. Portanto, eu penso que grande parte das falsas bolsas ficarão resolvidas pela via destes projetos que estão em curso. Situando-nos agora nas bolsas de formação e não nas falsas bolsas, porque para essas, em perfeita sintonia, e penso que está todo um trabalho feito para resolver essa questão. Relativamente às bolsas propriamente ditas, registamos, de facto, esta questão, mas também achamos que elas não têm o mesmo vínculo que deve ter um contrato de trabalho, porque são bolsas. A ideia é que não se perpetuem em renovação de bolsas, configurando um trabalho que, de facto, não deviam encerrar. Portanto, tomaremos boa nota relativamente à reivindicação do valor
e
apreciaremos a vossa petição também em articulação com as questões que colocaremos ao Governo em devido momento para ver se esta questão pode vir a ser resolvida. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo antes mais por cumprimentar a ABIC, as suas dirigentes, cumprimentar através da ABIC também a todos os peticionários que assinaram e acompanharam a petição e as preocupações e as propostas que a ABIC nos traz aqui, que são várias, não fosse também o ensino superior uma das áreas onde a precariedade mais proliferou. E infelizmente não foi nos últimos anos, é estruturalmente uma área dos serviços públicos e uma área de serviço público, uma área pública onde, na verdade, a replicação de bolsas, de falsos contratos, falsas bolsas, eternas bolsas a investigadores que já estão no sistema, alguns deles há uma década ou há duas décadas, é preocupante. Nós já tivemos a oportunidade de discutir grande parte destes assuntos, até noutras audições com a ABIC aqui, nomeadamente sobre o Decreto-Lei 57, e começaria justamente por aí. O Decreto-Lei 57/2016 é, a nosso ver, um passo importante. As alterações que foram aprovadas nas apreciações parlamentares que foram aqui apresentadas vêm corrigir um conjunto de erros grandes que o decreto tinha. É verdade que o decreto não vai responder a todos os problemas de precariedade, parece-nos a nós que pode ser um passo importante. Isso não significa que na área do que é a gestão da FCT e do problema das bolsas não haja outras questões para serem resolvidas. O Bloco de Esquerda, em legislaturas anteriores e já nesta, tem vindo a colocar a questão da atualização do valor das bolsas em cima da mesa. É verdade que com o Decreto-Lei 57, não diria que essa discussão ficou secundarizada, mas o Decreto-Lei 57 de facto ocupou, até do ponto de vista da opinião pública e do trabalho parlamentar, grande parte desse espaço, mas é uma guerra e é uma luta onde o Bloco de Esquerda nunca deixou de estar. Tivemos já proposta legislativa nesse sentido e teremos obviamente um papel também num futuro próximo em relação à atualização das bolsas. A investigadora Sandra Pereira colocava-nos aqui também uma questão sobre o funcionamento da FCT e estas recentes notícias, digamos assim, do cancelamento de bolsa de dois bolseiros da FCT, que até inclusive estiveram aqui na comissão na altura do Decreto-Lei 57, foram parte dos bolseiros BGCT que deram a cara por todo esse processo. Justamente pelo atraso nas bolsas que se vive hoje, nós temos praticamente um ano letivo, é óbvio que na área da investigação não se contabiliza assim, mas praticamente um ano letivo em que estes investigadores não tiveram qualquer apoio por parte do Estado, fosse por culpa da FCT, fosse por culpa do Ministério das Finanças, veremos realmente e queremos apurar essas responsabilidades, mas na verdade é um problema calamitoso. Também pelo funcionamento da FCT e a forma como a FCT tem gerido estes processos politicamente, e o cancelamento destas duas bolsas preocupa-nos. E é justamente por isso que nós ontem tivemos a oportunidade de dar entrada de um requerimento aqui na própria Comissão para audição da direção da FCT para justificar o atraso nas bolsas, para justificar o cancelamento das bolsas destes dois bolseiros e também para justificar um conjunto de anomalias e de atrasos que, é verdade, infelizmente, noutros anos também se vieram a sentir, mas que, de uma vez por todas, precisam de uma resposta cabal, não só por parte da FCT, que tem, obviamente, responsabilidades administrativas e políticas aí, mas também por parte do Governo, tem responsabilidades políticas diretas numa área que tutela. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente.
CDS.
Cumprimentar a BIC, a doutora Sandra e a doutora Marta, já nos vamos tornando familiares nesta sessão legislativa, dados os vários assuntos que e têm vivido connosco em várias comissões relativas aos decretos que aqui discutimos. Hoje trazem-nos, se eu bem percebo, três blocos de assuntos. O principal e recorrente tem a ver com a revisão do montante das bolsas e a natureza do vínculo, o segundo tem a ver com o PrevPAP e o terceiro tem a ver com a FCT e o seu funcionamento enquanto, quer enquanto pagador, quer enquanto atual relacionamento com os bolseiros e em concreto com os de gestão científica. Eu não vou andar muito às voltas, vou direto ao assunto. Em relação ao primeiro tópico, já nos fala, aliás, eu acho que uma das primeiras reuniões que nós tivemos no grupo parlamentar foi exatamente este assunto, eu não me esqueci dele. Não acho que haja muita justificação para os dois assuntos, um a natureza do vínculo, o outro o montante. Quanto ao montante e às suas atualizações e à inexistência de atualizações, não acho que haja muita justificação, honestamente, para que a situação se perpetue muito mais. Mais ainda numa altura em que falamos genericamente na função pública, e estou a pensar, por exemplo, no caso dos professores, que são muitos, em descongelamento de carreiras, parece-me um bocadinho absurdo que se deixe de fora a situação dos bolseiros e, portanto, não sei exatamente em que termos, mas claramente será um assunto que tem que ser trazido à discussão do Orçamento de Estado, por muito gradual que tenha que ser a forma como se olha para ele e por muito que concorde com o PS que tenha que ser destrinçado aquilo que são as ditas bolsas, que são de facto bolsas e outras que são usadas para outros fins e que merecem um tratamento diferenciado. Mas claramente há aqui trabalho a fazer e tem que ser tratado em sede de Orçamento de Estado. Se o Governo não entender fazer antes, esse será o momento certo. Em relação à natureza do vínculo, aí de facto já temos um problema, embora eu perceba que vista a primeira, quer dizer, que visto de fora, sem mais considerações, os 12 pagamentos e não os 14 e todos os restantes direitos que parecem estranhos não constar de uma bolsa, a natureza do vínculo de facto não o pressupõe. Portanto, não acho que possa ser por aí que tenha que ser resolvido. As bolsas também fazem sentido, assim como os contratos com o tempo os contratos farão mais sentido, com o tempo de trabalho os contratos fazem mais sentido do que as bolsas, mas as bolsas cumprem um papel durante um período de estudo e é para isso que elas deveriam servir, e nesse desenho de facto acho que não conseguimos ter os dois mundos. Portanto, o trabalho que eu acho que tem que ser feito é de separar o trigo do joio, o que é que são bolsas, em que tempo é que elas devem existir e qual é a atualização que é razoável e possível fazer, e depois o que é que são contratos com todas as regalias ou direitos sociais a eles conexos. Em relação ao PrevPap, estavam a dizer que têm impedido que todos os vossos associados entreguem requerimentos. Os valores que nós temos, os números que nós temos visto na comunicação social, parecem-nos baixos para aquilo que seriam as expectativas. Gostava de vos perguntar o que é que será que está a limitar, em conter, vamos pôr assim, as pessoas de apresentarem os requerimentos. Para conseguirem resolver a sua situação. Em relação às bolsas da FCT, nós temos acompanhado o caso dos 10, depois 5, depois 13 e agora 2, no caso final, bolseiros. Desde o princípio, temos reunido com eles várias vezes, não conseguimos compreender a situação, gostávamos de não acreditar que se trate de uma situação mais dúbia, mas parece-nos que sim, mas enfim, haverá tempo para explorar e vou terminar. Em todo o caso, parece-nos que a gestão atual da FCT tem um problema mais vasto, do ponto de vista de pagamentos, do ponto de vista de transparência e escrutínio daquilo que nos é dito e depois daquilo que acontece, que tem a ver com os pagamentos destas bolsas, com o balcão de atendimento, com os formulários de projeto. Tudo isto são coisas muito opacas para nós e, portanto, acompanharemos seguramente o Bloco de Esquerda nesta vontade de ouvir o Sr. Presidente da FCT. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da ABIC, Sandra Pereira, Marta Matos, e agradecer mais uma vez a vinda aqui à Comissão. Dizer que eu não pude estar desde o início e que se calhar vou ter que me ausentar, entretanto, porque eu estou ao mesmo tempo numa outra iniciativa da Comissão de Cultura e lamento desde já esse facto, mas dizer que está aqui a minha camarada Catarina, que tem apontado tudo e vai com certeza dar boa nota de tudo aquilo que for aqui depois dito. Começar por dizer que, para nós, a derrota do governo anterior, eu tenho que falar disto, foi também uma expectativa de um desenho de uma nova política para a ciência e, de facto, uma política que fosse no sentido daquilo que nós colocámos desde sempre para esta solução política atual, que é da reposição de direitos e rendimentos. E, portanto, nesta perspectiva, nós considerávamos que era importante haver aqui uma intervenção, nomeadamente em termos da derrota da precariedade que assola e flagela a ciência, em que, efetivamente, o que temos é que a regra de contratação de mão de obra de altamente qualificada é a precariedade. E nós consideramos que é tempo de contrariar esta situação atual e tomar uma série de medidas que vão nesse sentido. E, portanto, de facto, nós consideramos que há uma série de matérias em que urge intervir, seja ao nível da atualização do valor das bolsas, questão que nós, reivindicação que nós... Assim não consigo ouvir-me sequer.
Sr. Deputado, sim. É que está muito barulho na sala. Peço desculpa.
Obrigada. Reivindicação que nós naturalmente acompanhamos, que a ABIC veio aqui hoje a expor e sobre a qual iremos intervir, mas também, como já em outras alturas colocámos, da necessidade de se revogar o estatuto de bolseiro tal e qual como se encontra agora. Nós temos colocado isto ao longo do tempo, fomos apresentando várias iniciativas no sentido de revogar o atual EBI e, de facto, fazer aqui uma reflexão profunda sobre o modelo atual que existe, no sentido de se colocar um sistema científico e tecnológico nacional ao serviço efetivo do desenvolvimento do povo e do país. E nós consideramos que para isso é preciso dar uma resposta clara em termos daquilo que é a abertura da carreira de investigação, a garantia do acesso à carreira de investigação, a alteração deste estatuto que nós consideramos que não dá resposta àquilo que é o funcionamento, que deve ser o funcionamento deste setor e, nomeadamente, para aquilo que é a vida muito prática e comezinha do dia-a-dia de cada um dos bolseiros, e isto tem de ser de facto repensado. Como também é preciso clarificar aquilo que são as regras de financiamento da FCT. E, assim sendo, dizer que para o PCP nós consideramos que nenhum sistema público de investigação e ciência se pode construir com base naquilo que é uma política de desvalorização do trabalho e, portanto, tudo faremos, e é o nosso compromisso, para que isto não suceda desta forma e que, de facto, se caminhe para a valorização do trabalho na ciência. Inclusivamente, relembro que nós, em sede de orçamento do Estado, quer para 2016, quer para 2017, fizemos uma proposta de integração da carreira dos bolseiros de investigação científica, que considerávamos precisamente ir também no sentido de algumas reivindicações que aqui foram colocadas hoje. Para concluir, Sr. Presidente, dizer aqui uma questão. Eu achei muito interessante terem afirmado tão claramente que nós somos trabalhadores e queremos contratos. Eu acho que devemos fixar esta frase nas nossas cabeças, porque até aqui já nesta comissão já ouvimos coisas que vão num sentido muito diverso. E, portanto, acho que é uma linha de força que devemos aqui fixar, mas também não posso deixar de falar daquilo muito telegraficamente, que foi este último episódio relativamente aos bolseiros de gestão de ciência e tecnologia da FCT, dizer que também vamos acompanhar o requerimento que deu ontem a entrada na comissão e, naturalmente, consideramos que é preciso esclarecer exatamente quais são as condições de exercício em exclusividade para que não existam casos de arbitrariedade ou que se possa pensar sequer que eles existam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos então ao fim das intervenções dos senhores deputados. Eu passava-vos agora a palavra, não sei se é Sandra, a doutora Sandra ou a doutora Marta Matos que vai intervir. E tem 10 minutos. Conto. Até pode ter um bocadinho mais porque não usaram os 10 minutos do início. Com certeza.
Antes de mais uma vez, obrigada por nos receberem e obrigada pelos vossos comentários. Se calhar, assim, de uma forma talvez um pouco mais errática, vou tentar abordar tudo aquilo que comentaram. Antes de mais, não é demais frisar que não é por sermos doutorados ou trabalharmos em investigação que nos sentimos mais valorizáveis do que outros grupos profissionais. Não somos mais que os outros, mas também por não sermos mais não somos menos. Por exemplo, nós não temos subsídio de alimentação. Há aqui uma piada entre nós, que é não sabemos até se haverá uma patente de algum medicamento que substitua a refeição. Ora, os bolseiros não comem, não é? Pronto, é assim uma piada, não é? Mas isto é quase uma metáfora para o seguinte. A utilização de bolsas é tão massiva, abarca tanta gente, que já não é uma mera questão de estarmos em formação ou não estarmos. Portanto, também sabem que a ABIC é completamente avessa à noção de que temos bolsas de estudo, que temos bolsas de formação. Portanto, nós não somos estudantes. Ou por outra, não somos mais estudantes do que todos nós, ao longo da vida, mal ou bem, vamos aprendendo e vamos desenvolvendo o nosso conhecimento. Ora, não é por não termos doutoramento ou por termos doutoramento que os dinheiros públicos que nos são transferidos são para estudarmos, não são. São para produzirmos. E na nossa área de trabalho é para produzirmos conhecimento. Pronto, portanto, mais uma vez reiterar que não nos sentimos mais estudantes do que o resto da população toda e, portanto, que não colhe nós termos bolsas de formação e não vemos essa separação entre bolsas que são para formação e bolsas que não são para formação, falsas bolsas, etc. O que nós temos, até lhe podemos chamar, é falsos contratos, não é? Falsos contratos de bolsa, porque de facto são contratos ou são bolsa. Nós sentimos que fazemos trabalho e temos indicadores que os provam, portanto consideramos que não independentemente do grau não devemos ter bolsas. E também esclarecer mais uma vez aquilo que nós queremos, a nossa pretensão é que se revogue o estatuto do bolseiro, não é? Porque só enquanto ele persistir é que haverão lugares a bolsas e oxalá não tenhamos razão, mas daqui a uns meses verdadeiramente de forma forma massiva para todos aqueles que são doutorados, as bolsas que existem passem, deixem de existir e passem a haver contratos. Oxalá que seja mesmo assim. Mas a sensação que temos, e alguns indicadores no terreno o que nos dizem, é que as bolsas continuarão a existir e com toda a certeza, mesmo para os doutorados, aquilo que sentimos e que sabemos é que enquanto persistir o estatuto do bolseiro, portanto, haverá um grande guarda-chuva que dará cobertura à persistência das bolsas. Se quisermos ser preciosistas, aquilo que nos traz aqui hoje é a atualização dos valores das bolsas. Portanto, também é com algum contentamento que verificamos que muitos dos presentes dizem que já basta, são 15 anos que já bastam e que, portanto, se também tomamos boa nota de que algum compromisso possa sair daqui e contamos com a vossa dedicação para colmatar esta falha. Eu terminava, Sandra.
Passar a palavra à senhora Sandra Freire.
Só para reforçar algumas coisas que a Marta já disse, portanto, nós sabemos que há uma contradição entre a bolsa e o vínculo, mas é exatamente por isso que nós queríamos deixar de ter bolsas, para termos os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador tem. E o recurso a bolsas é tão generalizado em Portugal que mesmo os projetos europeus, que podia ser dinheiro de entrada para o país, em que as pessoas estivessem a ser contratadas por via do contrato e não por via da bolsa, dinheiros de milhões de euros que vêm para o país e não se contratam os investigadores, é sempre através da bolsa. Mesmo em termos de segurança social, isto tem um impacto, porque este é dinheiro que vem de fora, que podia estar a ser usado na segurança social e não é, porque as pessoas continuam a ser precarizadas e são contratadas através do vínculo de bolsa, que é o vínculo geral na contratação na área da ciência. E não nos podemos esquecer disto. Depois, sobre... Nós sabemos que às vezes no discurso político trazem sempre o discurso da internacionalização. Em Espanha, os dinheiros públicos não podem ser usados para bolsas. Todas as pessoas têm contratos. Mesmo as pessoas que estão a fazer o doutoramento, muitos dos meus colegas, dos nossos colegas espanhóis, escrevem a tese de doutoramento quando estão a receber o desemprego, porque não conseguem escrever a tese durante o período do contrato, e escrevem a tese quando estão a receber o desemprego. Portanto, nós não estamos a falar de nenhuma utopia, nós estamos a falar do país ao lado do nosso que não gasta, cujos dinheiros públicos não podem ser investidos em bolsas, é sempre em contratos de trabalho. Temos um colega na direção da ABIC que está a fazer doutoramento na Suécia e é funcionário público da Suécia. Portanto, nós sabemos que quando nós estamos a dizer que é preciso revogar o estatuto do bolseiro, não estamos a falar de nenhuma utopia, estamos a falar de casos concretos, reais, aqui ao lado. Depois, sobre fazer só duas notas sobre o funcionamento da FCT, uma em relação aos nossos colegas BGCTs cujas bolsas foram canceladas ontem, e nós já interpelámos há várias semanas a FCT sobre o que é que se estava a passar, que tipo de exclusividade é que está a ser violada, ainda não obtivemos qualquer resposta, mas o que nos choca a nós, à BIC, é que várias direções da FCT não proibiram a participação destes bolseiros em projetos em centros de investigação. É por isso injusto que sejam agora, que estejam a sofrer consequências de políticas que sempre foram permitidas. A situação torna-se ainda mais grave quando, neste momento, estes trabalhadores teriam a possibilidade de regularização do seu vínculo, quer através do Decreto-Lei 57/2016, quer através do PREFPAP. Depois, ainda sobre o funcionamento da FCT em relação aos atrasos nos contratos das bolsas, portanto, nós sabemos de colegas que puseram as bolsas a começar em outubro e receberam agora em junho. Portanto, em junho. De outubro a junho são 9 meses. Estes colegas, em julho, já vão ter de apresentar à FCT o relatório dos primeiros 10 meses. Que autoridade tem a FCT para pedir um relatório se ela própria não cumpre com o que é básico e que é com o pagamento do valor mensal, do trabalho que o doutorando está a fazer? Portanto, também nos têm chegado à direção da ABIC vários casos de colegas a quem têm estado a ser solicitados documentos que nunca antes foram solicitados. E deixo-vos, por exemplo, o caso de um colega meu, lá do meu centro, que teve uma bolsa da EFCT, teve uma bolsa de doutoramento, e foi-lhe pedido que fizesse uma declaração a dizer que já não faz parte da organização daquele congresso específico. Portanto, a organização de um congresso é uma coisa temporária, pontual. Não se ganha absolutamente nada com isso, não há sequer remuneração em relação a isso. Quer dizer, parece-nos um bocadinho estranho que a FCT esteja a pedir este tipo de declarações. Nós, volto a dizer, já pedimos uma reunião à FCT, já pedimos esclarecimentos também sobre os colegas BGCTs que estão do lado da FCT, e estamos a aguardar uma reunião exatamente para também perguntarmos diretamente à FCT estas perguntas que vos estamos agora aqui a dar conhecimento. Então, para terminar, e não, se a Marta também já não tiver nada a acrescentar, quer dizer, levamos então essa boa nota de que há um compromisso para que no próximo Orçamento de Estado considerem, de facto, e para o ano não estejamos cá com uma nova petição a dizer que já são 16 anos. Portanto, o que nós queremos mesmo reivindicar, aquilo que nos trouxe hoje aqui, era então que haja atualização para um valor que possa permitir o poder de compra perdido ao longo destes 15 anos, e também tentar sensibilizar-vos para que houvesse lugar a atualizações anuais e que não se volte a repetir um período de tempo tão longo sem os necessários aumentos. A valorização salarial dos bolseiros é importante e necessária, porque os bolseiros são os trabalhadores da ciência.
Muito obrigado. Muito obrigado por terem.